Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Está convosco a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. E hoje é domingo, 12 de novembro de 2017. Sejamos a todos os que estão connosco a partir de agora, a votos de um bom domingo. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América, aqui em Washington. Na vossa companhia está na apresentação Ana Guedes, a produção é de Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir em onda média, nos 1530, onda curta, 13.630 e 17.655. Estamos também na internet, em voaportugues.com. Na emissão deste domingo, vamos falar aqui do lançamento do livro sobre os dias de prisão de Luati Beirão, um livro lançado finalmente em Angola. Depois é tempo de saúde com a doutora Graça Matezinha. E a seguir vamos conversar com um amigo ouvinte, ele é hoje de São Tomé. Para já as notícias que fazem a atualidade neste domingo.
Muito obrigado, Ana Guedes, e aqui estou, sou Amâncio Miguel, e as notícias a esta hora. O Air Force One, avião de Donald Trump, chegou às 18 horas de domingo, tempo local a Manila, depois de cerca de 3.500 filipinos terem tentado marchar até a Embaixada dos Estados Unidos. Nos seus gritos, os manifestantes pediam a saída de Trump do país e acusavam o governo dos Estados Unidos, que colonizou Filipinas por 50 anos, por guerras no exterior. Sabemos que a América provoca guerra em todo o mundo, em todos os países do terceiro mundo onde tentam entrar, disse a manifestante Christine Cabardo, de 23 anos. Ela continuou dizendo que o imperialismo, em primeiro lugar, traz apenas guerra e destruição. Literalmente, o governo das Filipinas não serve o povo filipino, disse Cabardo, e acrescentou que mesmo os soldados e a Polícia Nacional das Filipinas não estão lá para proteger e servir. Eles servem e protegem o status quo, o regime dos Estados Unidos e Duterte, o regime fantoche desse governo. Num dos dísticos lia-se Trump fora, terrorista número um. Milhares de polícias de choque bloquearam os manifestantes, que foram organizados em parte por um pequeno partido de esquerda. Era a intenção do grupo chegar à Embaixada Americana e a outros lugares de passagem de Trump, que está em Manila, para participar na Cimeira Anual da Associação das Nações do Sudeste de Ásia. Os separatistas da região anglófona dos Camarões mataram 4 forças de segurança em vários ataques nos últimos dias, revelou neste final de semana o governo daquele país. Trata-se de uma viragem violenta sem precedentes e descrita com o potencial de se tornar numa insurgência total, reporta a agência Reuters. A repressão do governo contra os separatistas matou dezenas de pessoas desde outubro do ano passado e levou muitos às fileiras do movimento separatista numa altura em que o país prepara-se para as eleições presidenciais de 2018. Faz um ano que falantes de inglês dos Camarões protestam o que consideram marginalização do governo dominado por falantes de francês sob liderança de Paul Biya, há 35 anos no poder. Reporta-se que apenas uma maioria é que pretende a separação. Tal movimento opera há décadas, mas nunca tinha realizado ações violentas. Um porta-voz dos separatistas aceitou a autoria dos ataques, mas disse que 5 elementos das forças de segurança foram mortos e não 4, tal como afirmaram as autoridades. O ministro da Comunicação dos Camarões, Issa Chiroma, disse que separatistas usaram katanas em ataques mortais na terça-feira e quarta da semana passada. Chiroma disse que o grupo sabota as escolas que lecionam em francês. Recorde-se que a questão de língua dos Camarões é um legado da Primeira Guerra Mundial, quando a Liga das Nações dividiu a antiga colónia alemã entre aliados britânicos e franceses. O primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy convocou os catalães para a eleição de dezembro para restaurar a normalidade de uma região atingida por tentativas de separação da Espanha, reporta a agência Reuters. Na sua primeira visita a Barcelona, desde que Madrid assumiu a administração da Catalunha e demitiu os seus líderes separatistas, Rajoy afirmou que as eleições de 21 de dezembro irão salvaguardar a economia e impedir que empresas deixem a região economicamente importante. Queremos uma participação sólida para começar uma nova era política de tranquilidade, normalidade, convivência e respeito, disse Rajoy à ala catalã do seu partido conservador, PP. Ele sublinhou que devemos urgentemente trazer de volta a normalidade para a Catalunha, para reduzir a tensão social e parar de prejudicar a economia.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português. É domingo, 12 de novembro de 2017. Recordamos, estamos também em direto na internet, em voaportugues.com. Votos de novo de um bom domingo.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
O diário da prisão de Luati Beirão, rapper e ativista político acusado pelo regime angolano de atos preparatórios de rebelião, foi lançado em Luanda. O livro foi introduzido ou apresentado por Reginaldo Silva. O nosso repórter, Pedro Dias, esteve presente no lançamento do livro, que alguns analistas dizem que pode ser um teste à jovem presidência de João Lourenço.
A José Eduardo dos Santos, por ter propiciado a minha passagem de irreverente a ícone da juventude. O Cota foi o artesão de ambas as correntes de opinião. Sem a sua ação, não haveria livro. A minha história seria muito banal. Agora, sai só já. Escreve Luati Beirão no livro Sou Eu Mais Livre. Então, diário de um preso político angolano, lançado no dia 9 de novembro em Luanda. Trata-se do diário dos primeiros dias de prisão do rapper e ativista político iconoclasta Brigadeiro Mata Fracos, ou Luati Beirão, o rosto mais mediático do chamado movimento do Revuz, em Angola, preso em junho de 2015 em Luanda, mais 16 outros ativistas por estarem a ler uma adaptação do livro Da Ditadura à Democracia, de Gene Sharp, e por questionarem publicamente a liderança de José Eduardo dos Santos. A apresentação do livro, na estreia em Angola, esteve a cargo do jornalista Reginaldo Silva, que chegou a estar preso em Luanda na sequência dos acontecimentos do 27 de maio de 1977. Reginaldo recordou que ele próprio perdeu o rastro do diário que então escreveu na prisão. Por isso, aceitou o convite pelo sentimento de vingança.
Que decidi aceitar o convite para estar hoje aqui a falar-vos um pouco deste primeiro livro não programado do Luati Beirão, antes de mais por razões que têm a ver com o meu próprio passado. Quando era um pouco mais jovem que o autor, na altura tinha eu pouco mais de 21 anos. Estava nas mesmas condições que ele viveu entre 2015 e 2016 e ainda nem sequer tinha garantida, pela via da reprodução, a continuação da minha espécie, numa altura em que ninguém, rigorosamente ninguém de nós, que estava metido naquela história, sabia exatamente como é que a mesma ia terminar. Como todos sabemos, terminou muito mal. Esta apresentação, se quiserem, é um bocado a minha vingança do chinês por não ter conseguido retirar nem a bem nem a mal os meus apontamentos da cadeia que acabaram sendo confiscados pelas vigilantes autoridades carcerárias da época, de uma época muito complicada mesmo para os milhares de jovens que se viram confrontados com aquela nova vida sem liberdade. De uma cadeia onde, tal como o Luati e os seus companheiros, também fomos parar por razões políticas, neste mesmo país, mas já no distante ano de 1977 e num ambiente que, comparado com o atual, espelha bem o quanto Angola tem estado a evoluir para melhor num lento e contraditório processo de transformações políticas e sociais que, lamentavelmente, tarda em oferecer-nos o país definitivo a que temos direito e merecemos, sobretudo depois destes primeiros 15 anos que transcorreram desde o fim da guerra. O país definitivo que não significa o paraíso, pois este é que está mesmo definitivamente perdido algures, não sei bem onde. O país definitivo é o tal Estado Democrático de Direito, a funcionar acima dos 90%, já estava bom, com aquele mínimo de paz social consolidada, tendo como trave mestra da sua arquitetura o respeito e a promoção dos direitos humanos, até ao ponto de deixarmos de falar deles por já não haver necessidade de reclamar ou de criticar. Em princípio, muitos de nós aqui presentes nesta sala, não sei se são muitos, mas são alguns, já não deveremos pertencer a este mundo quando esta Angola chegar, se é que algum dia chegará mesmo, o que não nos impede de ver na trajetória percorrida até o momento alguns sinais de esperança num país que, quanto a nós, só entrará em rota de concertação irreversível quando, politicamente, Angola for Luanda. Sendo esta redução apenas uma referência circunstancial aos recentes resultados eleitorais do maior círculo provincial do país, com mais de 2 milhões de eleitores registados. Potencialmente, Luanda tem muito mais que estes 2 milhões. Resultados que, para já, são para nós o paradigma do equilíbrio que necessitamos com alguma urgência e que, afinal de contas, já está perfeitamente ao alcance das nossas expectativas, a refletir uma das vertentes da trajetória atrás referida com uma nota mais positiva.
A sala do Hotel Globo foi pequena para as cerca de 200 pessoas que se juntaram para o lançamento em Angola. Sou eu mais livre? Então, Diário de um Preso Político Angolano teve a liberdade de ser lançado num ambiente livre, sem qualquer impedimento da polícia ou qualquer outro órgão de repressão do Estado. Numa nova era política, após as eleições de 23 de agosto e com a vitória de João Lourenço a presidente da República, Reginaldo Silva apresenta a obra e do que ela exatamente trata desta segunda edição, depois dos lançamentos acontecerem em Portugal e Brasil.
O livro Sou Eu Mais Livre Então, Diário de um Preso Político Angolano, que já vai na sua segunda edição, está dividido basicamente em duas partes distintas, mas algo redundantes, no sentido de que a segunda parte, constituída pela transcrição de uma longa conversa à distância via Skype, que o autor manteve com Carlos Vaz Marques, acho que é jornalista, reitera e explica melhor várias passagens do diário propriamente dito, o que não deixa de ser bastante útil para perceber melhor a sua trajetória e o seu modo de pensar. Lamentavelmente, o Luati não conseguiu exportar para fora dos muros de Calombo-Loca o segundo caderno dos seus apontamentos diários, que é o que consta continuam reféns até agora, a aguardar possivelmente por uma amnistia mais específica. Acreditamos que a sua publicação agora daria certamente a este livro uma outra densidade, que nos permitiria, enquanto leitores, aprofundar o nosso conhecimento do seu pensamento e do universo carcerário, pois adivinhamos que, na sequência das notas editadas do primeiro caderno, teríamos aqui mais tecido, mais linhas, mais botões, mais alfinetes e agulhas para costurarmos melhor esta apresentação. A primeira impressão que tenho deste diário é sobre a grande utilidade do próprio exercício da escrita nas condições mais ou menos duras, mas sempre angustiantes, de quem de repente se vê privado do maior bem que possui depois da vida, que é a liberdade, sendo ainda mais angustiantes quando encaramos esta privação como uma violência discricionária de um poder autoritário, que é a forma como o autor olha para a sua situação pessoal e dos seus companheiros na penitenciária de Calombo-Loca, onde passou o maior tempo da sua reclusão. Embora já sem os receios de um passado que conhecemos bem, Escrever como preso político numa situação completamente indefinida do ponto de vista do day after é de facto uma experiência única, que não nos podemos dar ao luxo de repetir mais vezes. Nem por razões óbvias, a maior parte das pessoas já passou por uma cadeia gostaria de o fazer. No caso concreto desta experiência do Luati, uma utilidade a valorizar, sobretudo do ponto de vista da informação relativamente ao que se passa no interior das nossas cadeias de uma forma geral. A este respeito, é de notar que, apesar do autor se encontrar em total conflito com a sua nova situação por se sentir vítima de uma grande injustiça, ele mantém a objetividade nas observações que vai vertendo para o papel, ao ponto de tentar compreender ou de dar o benefício da dúvida aos diferentes comportamentos dos seus novos anfitriões, o que nos permite perceber melhor como é que funcionam ou não funcionam as nossas cadeias.
O diário de 100 páginas retrata os primeiros 16 dias de prisão preventiva, até ao início de julho de 2015. Fez sair o diário para o exterior, por entre as páginas de um jornal, para evitar que fosse apreendido, como aconteceu com os restantes que ficaram com os serviços penitenciários e que hoje tenta recuperar. Nesta edição, o jornalista, convidado a apresentar a obra, fala da segunda parte do livro, uma longa entrevista com Carlos Vaz Marques. Luati Beirão, o inimigo do medo.
Temos, de facto, numa sequência mais cronológica, o Luati Beirão a falar de si, desde a sua adolescência, passando pela sua vida estudantil na Europa e todo o seu envolvimento posterior no movimento social de contestação conhecido por Revuz, que a certa altura entrou em cena em Luanda como uma verdadeira lufada, não diria de ar fresco, mas de um tipo de intervenção política denominada como não orgânica, isto é, completamente à margem da atividade partidária da oposição, mais clássica, tendo como paradigma, se quisermos, os movimentos anti-globalização. Numa das primeiras crónicas publicadas no Rede Angola, depois da prisão do grupo, tive a oportunidade de refletir um bocado sobre o modus operandi destes jovens já bastante adultos. Em Angola, sente-se, escrevi-o na altura, que os Revuz estão a tentar definir um caminho próprio, tendo em conta os contornos mais específicos da realidade nacional, como pode dizer-se, ainda não é carne nem peixe do ponto de vista do próprio processo de democratização. Nesta segunda parte do livro, vamos encontrar um Luati que, para o contexto da classe média alta da nossa sociedade do pós-independência, é de facto uma ave rara, num país onde os filhos, politicamente falando, raramente seguem um caminho diferente dos pais e muito menos entram em choque com eles na hora de escolherem um partido para votar ou para se alistarem, caso se interessem pela política ativa. Estamos a falar especificamente das famílias, de uma forma ou de outra, afetas ao partido governante, que são aquelas que melhor conhecemos por razões que são fáceis de adivinhar. O Luati faz essa diferença, sem negar nunca ou se esquecer das suas origens, o que faz dele uma referência difícil de ignorar, pelo menos do ponto de vista jornalístico, que é aquele que tem orientado a nossa curiosidade profissional na abordagem, ou melhor, na abordagem deste epifenómeno que são os Revuz.
Sou eu mais livre, então. Na apresentação estiveram vários outros ativistas detidos em 2015, juntamente com Luati Beirão. Estando agora disponível o livro, qualquer um pode ler e conhecer os momentos por que passaram os ativistas políticos.
O livro está giro e vai certamente ter alguma bastante utilidade, sobretudo para todos quantos não vos conhecem, nem a ti, nem aos restantes teus companheiros, no sentido de perceberem melhor tudo quanto se passou, quer com o processo propriamente dito, quer com toda a vossa intervenção anterior e já com algumas pistas para o que pretendem continuar a ser nesta sociedade.
Jornalista Reginaldo Silva, durante a apresentação do diário de um preso político angolano, Sou Eu Mais Livre, Então, de Luati Beirão. E o autor diz não ter acreditado que teriam um lançamento da obra sem interrupções. Se a polícia lá esteve, ou a bófia, talvez disfarçadamente. O que é certo, Sou Eu Mais Livre, Então, está a ser lido em Angola.
É inacreditável, eu não antecipava que tão cedo fôssemos conseguir ter uma sessão tranquila, sem intervenções, sem impedimentos. Quero começar por agradecer ao Sr. Almeida e à família que nos permitiram usar o seu espaço e podermos estar aqui pacificamente, como sempre quisermos estar, em todos os sítios onde nos propusemos. Como podem ver, nunca passou disto do nosso lado. Portanto, obrigado a todos pela presença, obrigado aqui ao meu mais velho, Reginaldo, pela fantástica apresentação. Só duas coisinhas que eu apontei para retorquir, uma delas um bocadinho mais pesada, outra mais ligeira, se calhar entro pela pesada, que é a estranha ironia do ciclo da história e da sua repetição trágica, é que a condição em que ele se encontrou naquele ano de 1977, do outro lado da barricada, do lado daqueles que foram protagonistas da detenção e daquilo do episódio que nós conhecemos de 27 de maio, eu tinha o meu próprio pai, portanto, que pertenceu à Diesel, e não sei até que ponto esteve envolvido nos interrogatórios, né, naquelas coisas horríveis que nós ouvimos narradas e lemos narradas hoje nos livros. Estas coisas são para serem encaradas, não são para serem escondidas. A história precisa de ser contada, independentemente do quanto elas nos magoou, do nosso envolvimento, da nossa progenitura, né? Nos casos mais sombrios do nosso passado. Acho que felizmente começa a haver espaços para se discutir. Até há uns anos atrás não era assim, mas felizmente há pessoas como o Reginaldo que fazem questão de não esquecer, de reavivar a memória, independentemente do mal que ela possa fazer a cada um dos outros que hoje não querem ser lembrados.
Luati sente que valeu a pena, porque foi necessário. Caso o tempo voltasse, não teria receio de fazê-lo de novo. Promessa de continuar com o ativismo político numa nova era, para o bem de todos nós.
Nunca pensei que tanto protagonismo pudesse ser dado a pessoas que simplesmente queriam pensar diferente e queriam sonhar com uma Angola onde todos pudessem caber, onde, se calhar baseado nas nossas experiências, um pouco fora, um pouco com as aberturas que foram havendo, tanto com a televisão como mais tarde com a internet, fomos querendo aspirar também aquelas coisas, aquelas aberturas e aquela possibilidade de cantar, de escrever, de falar, de protestar, porque não? E nos sentimos inspirados quando vimos outros, impossíveis de derrubar regimes a caírem como peças de dominó. Mas tudo sempre foi com a intenção de reforçar a cidadania que está praticamente inexistente. As pessoas, com todos esses episódios anteriormente narrados e aqui já sublinhados pelo Reginaldo, as pessoas foram perdendo o espaço e a coragem de os reclamar, mas felizmente hoje Angola é um país constituído maioritariamente por jovens, muito jovens, para quem essas memórias começam a ser cada vez mais distantes e para quem só sobra o contágio que vem de forma parental. Os pais a dizerem aos filhos, não fales nisso, não te metas aí, e começa a ser cada vez mais inaceitável. Felizmente, também quero acreditar, como Reginaldo, que estamos, que vamos falar destas coisas todas num passado e que não temos que reeditar tudo o que nós tivemos que passar até hoje para podermos estar aqui neste momento simbólico do lançamento de um livro. Mas também digo, para sermos cautelosos, para não, em menos de 60 dias, não começarmos a lançar foguetes e a fazer festa, porque vamos deixar a poeira sentar e vamos ser sóbrios na nossa análise, na nossa leitura, e vamos ser sobretudo atuantes, porque a sociedade precisa de todos. Ninguém é menos que ninguém, ninguém deve ser marginalizado, e é por essa não marginalização que nós nos pronunciamos e nós corremos os riscos que corremos, espero que seja no passado. Temos brevemente um novo texto que vai ser, que foi agora, o desafio foi ser lançado pelas nossas manas feministas, vai haver um protesto que é no dia 25 de novembro. Vamos fazer, não é necessariamente protestos, mas vamos fazer mexer os nossos bairros, vamos fazer bibliotecas comunitárias, vamos fazer acontecer coisas e denunciar aquilo que está mal, porque só denunciando o que está mal é que nós podemos ajudar aqueles que querem corrigir o que está mal.
Luati Beirão e o lançamento da obra literária Sou Eu Mais Livre Então, diário de um preso político angolano, no passado 9 de novembro, em Luanda, no Hotel Globo, zona baixa da capital angolana. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco também no Facebook ou no WhatsApp. O número é +1 908-652-4584. Agora a música Freedom com Pharrell Williams. Liberdade. Hold on to me. Don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free. Last name is dumb. But you still believe in where we're from. Man's white flower. Your first name is King, last name is Dumb, 'cause you still believe in everyone.
The sun. Atoms in the air. Organisms in the sea. Sun and yes, man. Are made of the same things.
Freedom! Freedom! Freedom!
Freedom. 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 Your first name is free. Last name is dumb. But you still believe in where we're from. Man's white flower. Your first name is King, last name is Dumb, 'cause you still believe in everyone. The sun. Atoms in the air. Organisms in the sea. Sun and yes, man. Are made of the same things.
Freedom! Freedom! Freedom!
Freedom! Freedom!
A Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 12 de novembro de 2017. Estamos a transmitir desde Washington. A votos de um bom domingo para todos. Podem escutar-nos em onda média nos 1530, ou onda curta 13.630 e 17.655. Podem também seguir-nos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé com o transmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em FM em Nampula com a Rádio Encontro. Em Calimano, com a nova Rádio Paz. Em Bissau, em FM, podem escutar-nos com a Rádio Pijigiti, a Capital FM. Na apresentação, convosco, Ana Guedes. Após as notícias do mundo, saúde, com a doutora Graça Matezinha, e depois vamos conversar com o amigo ouvinte de São Tomé. Mas primeiro, vamos aqui dar uma volta pelo mundo em notícia neste domingo.
Obrigado, Ana Guedes. Aqui estou, a mais Miguel, e as notícias a esta hora aqui em Washington. O avião Air Force One de Donald Trump chegou às 18 horas deste domingo, tempo local, a Manila, depois de cerca de 3.500 filipinos terem tentado marchar até a Embaixada dos Estados Unidos. Nos seus gritos, os manifestantes pediam a saída de Donald Trump do país e acusavam o governo dos Estados Unidos, que colonizou Filipinas por 50 anos, por guerras no exterior. Sabemos que a América provoca guerra em todo o mundo, em todos os países do terceiro mundo onde tentam passar, disse a manifestante Christine Cabarde, de 23 anos. Ela acrescentou que o imperialismo, em primeiro lugar, traz apenas a guerra e destruição. Num dos dísticos lia-se Trump fora, terrorista número um. Milhares de polícias de choque bloquearam os manifestantes, que foram organizados em parte por um pequeno partido político de esquerda. Era a intenção do grupo chegar à Embaixada Americana em Manila e a outros lugares de passagem de Trump, que está naquele país para participar na cimeira anual da Associação das Nações do Sudeste da Ásia. Os separatistas da região anglófona dos Camarões mataram 4 forças de segurança em vários ataques nos últimos dias, revelou neste final de semana o governo daquele país. Trata-se de uma viragem violenta sem precedentes e descrita com potencial de tornar uma insurgência total, reporta a agência de notícias Reuters. A repressão do governo contra os separatistas matou dezenas de pessoas desde outubro do ano passado e levou muitos às fileiras do movimento separatista numa altura em que aquele país prepara-se para as eleições presidenciais de 2018. Faz um ano que falantes de inglês dos Camarões protestam o que consideram marginalização do governo dominado por falantes de francês sob liderança de Paul Biya, há 35 anos no poder. Tal movimento opera há décadas, mas nunca tinha realizado ações violentas. Um porta-voz dos separatistas aceitou a autoria dos ataques, mas disse que 5 elementos das forças de segurança foram mortos e não 4, tal como afirmaram as autoridades governamentais. O ministro da Comunicação dos Camarões, Issa Chiroma, disse que separatistas usaram katanas em ataques mortais na terça-feira e quarta da semana passada. Chiroma disse que o grupo sabota também escolas que lecionam em francês. Recorde-se que a questão das línguas dos Camarões é um legado da Primeira Guerra Mundial, quando a Liga das Nações dividiu a antiga colónia alemã entre os aliados britânicos e franceses. Uma alta funcionária das Nações Unidas disse neste domingo que colocará a questão da perseguição da minoria rohingya de Myanmar, especialmente a violência sexual e tortura, ao Tribunal Penal Internacional. Pramila Patten, representante especial do secretário-geral das Nações Unidas sobre a violência sexual em conflitos, disse também que cerca de 10 milhões de dólares americanos são necessários de imediato para os serviços especializados para sobreviventes da violência de género. Ela falava em Dhaka, a capital do Bangladesh, após 3 dias de visita à zona de Cox's Bazar, perto da fronteira com o Myanmar, onde teve encontros com mulheres e raparigas da minoria rohingya, parte de centenas de milhares que fugiram da perseguição no seu país. Quando eu regressar a Nova York, vou informar e colocar o assunto ao procurador e presidente do Tribunal Penal Internacional para que os militares do Myanmar sejam julgados pelas atrocidades, disse Patten. o primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy convocou os catalães para as eleições em dezembro para restaurar a normalidade de uma região atingida por tentativas de separação da Espanha, reporta-se a Reuters. Na sua primeira visita a Barcelona, desde que Madrid assumiu a administração da Catalunha e demitiu os seus líderes separatistas, Rajoy afirmou que as eleições de 21 de dezembro irão salvaguardar a economia e impedir que empresas deixem a região importante.
Atualidade noticiosa aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, domingo 12 de novembro de 2017. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, um mundo em notícias em português.
E agora vamos conversar nos próximos minutos com a doutora Graça Matzinha sobre temas de saúde. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço de Saúde aqui na Voz da América com a doutora Graça Matzinha do outro lado da linha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem e espero que os ouvintes também tenham passado muito, muito bem.
Exatamente, porque hoje vamos falar de uma doença inflamatória. Portanto, esperamos que ninguém tenha isto que se chama artrite reumatoide. Doutora, muita gente fala, ah, tenho artrite, eu sofro de artrite. O que é artrite reumatoide?
Pois bem, Ana, muita gente fala de artrite reumatoide, mas nem sempre as pessoas têm um conhecimento pleno do que é essa doença. Artrite reumatoide, como o nome sugere, é uma doença das articulações. Não é qualquer articulação do corpo. É uma doença, articulação que é a junção entre os dois ossos. Não é? Para esclarecer. Então, essa doença é uma doença que tem uma característica crónica, inflamatória, quer dizer que vai cursar com dor, com inchaço e vermelhidão, entre outros sintomas. E que, à medida que o tempo vai passando, essa doença pode conduzir à destruição das articulações.
Exatamente, porque isto é uma doença autoimune, não é?
Exatamente.
Em que o nosso sistema imunológico, de alguma forma, ataca o que é bom. Uma das coisas que normalmente...
Exatamente.
Uma das coisas, doutora, eu não sei se a artrite pode aparecer em qualquer todo o corpo. Todavia, é mais vulgar quando a gente fala as mãos e os pés, não é? As articulações das mãos e dos pés.
Olha, Ana, de facto, numa fase inicial, os primeiros sítios que são afetados por uma artrite são as mãos e os pés. Mas, não havendo tratamento, porque apesar de ser uma doença crónica, quer dizer que não tem cura, existe um tratamento para minimizar os sintomas que o paciente sente. Então, se não forem observadas todas as medidas no sentido de melhorar a condição do paciente, essa doença pode progredir e afetar outras articulações.
Uhum.
Mas, como a Ana disse, o mais comum é afetar as articulações mais pequenas, que são as dos dedos, das mãos e também dos pés. Mas pode-se dar o caso, em situações extremas, de afetar outras articulações. Eventualmente, a doença progrida até uhum. para o joelho, para o ombro, para o cotovelo, enfim, para diferentes articulações que o organismo tem.
Doutora, portanto, porque é uma doença inflamatória, as causas, uhum. quais são as causas que se conhece, uma vez milhões de pessoas se queixam, eu sofro de artrite. Quais são os fatores que levam a uma artrite reumatoide?
Bem, como a Ana disse, essa é uma doença que se considera doença autoimune. Quer dizer que o sistema imunológico não está a funcionar adequadamente. Então, isso faz com que se criem alguns produtos dentro do organismo e que vão reagir contra os tecidos normais do doente. Então, é praticamente uma desregulação do nosso sistema imunitário que vai causar essa artrite. Mas há alguns fatores que são descritos como fatores que podem predispor a esta condição, como a questão do tabaco, que muitas vezes nós nos referimos. Uhum. O tabaco é uma das condições que, bom, embora não haja uma ligação muito direta, mas aconselha-se que as pessoas evitem fumar, porque também a longo prazo podem ter esse tipo de problemas. Os hábitos de vida também, de uma forma geral, a obesidade, uma vida sedentária, também podem contribuir de alguma forma para que a pessoa esteja predisposta a ter este tipo de doença. Mas, como eu me referi no início, é uma doença autoimune, uhum, não é? Que é o próprio sistema imunológico a reagir contra este tecido das articulações.
Portanto, falamos aqui de fatores de risco, portanto, também há, portanto, fumar, poluições ou poluentes, há também a questão da hereditariedade. Quais são os sintomas da artrite? São dores, mas quais são os sintomas, doutora?
A apresentação da artrite pode ser muito, muito variável. Mas a questão da inflamação das articulações é uma característica fundamental da doença. E essa inflamação, estamos a falar, portanto, de inchaço, de dor nas articulações. Às vezes a pessoa refere que sente assim, que a parte da articulação afetada está um bocadinho mais vermelha ou mais quente. Uhum. E numa fase posterior ou numa fase avançada, isto pode levar a uma rigidez e uma sensação de prisão dos movimentos, especialmente no início da manhã ou depois de longos períodos de repouso.
Uhum. Exatamente.
Então, estes são os principais sintomas, exatamente.
Porque as pessoas dizem às vezes, doutora, custa é no princípio, mas depois de aquecer anda-se melhor. É uma das coisas que as pessoas dizem quando têm, por exemplo, problemas de reumatismo nos joelhos, certo?
Exatamente. Daí que um aspecto importante quando se tem esta doença é que, apesar de haver dor e todos aqueles sintomas da inflamação, a pessoa não pode permanecer imóvel, não é? É preciso que faça exercício físico, naturalmente sobre orientação de um médico ou de uma pessoa preparada, tem que fazer exercício físico, tem que fazer fisioterapia, que é para não perder a mobilidade dessa articulação afetada.
Yeah, porque uma das coisas que as pessoas têm a tendência é quando dói não mexer, não é não tocar. Mas exatamente o que os médicos dizem.
Sim,
é que precisa.
Tem que ser o oposto. É preciso mexer, mas mexer sob acompanhamento. Porque se mexe assim, de forma desregrada, uhum, pode causar outro tipo de problemas. Então, tem que ter sempre acompanhamento de uma pessoa preparada para evitar que se causem mais danos nessa articulação que já está com problemas.
Doutora, uma das coisas que se costuma fazer é a terapia, não é? Muitas pessoas vão fazer a terapia. Em que é que a terapia ajuda, por exemplo, num caso como este, uma vez que às vezes é uma questão de que as articulações já estão consumidas, por assim dizer, estão usadas? Há pessoas que fazem, põem próteses, não é?
Exato. Olha, Ana, é preciso que se retenha que essa é uma condição que a pessoa vai viver com ela pelo resto da vida. É uma doença crónica, não é? E à medida que o tempo vai passando, e se não se tomarem os devidos cuidados, essa doença vai progredindo até uma situação em que a pessoa pode perder a mobilidade ou ter dificuldade na mobilidade. E isto naturalmente vai ter consequências do foro psicológico, porque imagina, Ana, uma pessoa que tinha uma vida ativa, que trabalhava normalmente, caminhava normalmente, de repente já não pode caminhar, começa a sentir-se inútil para a sociedade. Então, essas pessoas têm de entrar em depressão, têm de ter outro tipo de problemas de foro psicológico e que precisam de ser acompanhados, precisam de ser tratados. Há casos em que as pessoas até têm depressão grave que precisa de tratamento médico. Então, essa terapia é mais para ajudar a pessoa a viver e a saber viver com essa condição e a efetivamente seguir todas as recomendações médicas. Porque uma particularidade da artrite é que tem episódios em que agrava muito e depois volta a uma situação mais ou menos normal. Então, nos períodos em que agrava muito, é preciso que a pessoa seja preparada e saber o que fazer para minimizar as dores, minimizar todo o mal-estar que é gerado com esse agravamento da doença.
Doutora, uma outra coisa que é preciso também ter em atenção é que é uma doença crónica e depois de se ter, ela já não é revertível. Ela pode é... Há medicamentos que, de alguma forma, podem ajudar a reduzir ou a evitar uma progressão da doença. Mas uma vez que se tenha, ela existe, não é? Doutora, por último, neste nosso... O seu conselho, doutora, há coisas que se podem fazer que as médicas às vezes dizem, olha, por exemplo, perca peso porque quando tem muito peso, por exemplo, sobre os joelhos, sobre os pés. Que conselhos é que dá?
Olha, Ana, primeiro é importante o que a Ana acaba de dizer. Essa é uma condição que não tem cura, tem tratamento para minimizar e é preciso que as pessoas estejam conscientes e que saibam quais são as medidas para poder minimizar a dor e toda a condição por si só. Mas também temos a questão do tabagismo que nós referimos no início da nossa conversa, porque sabe-se que o tabagismo aumenta o risco de desenvolver esta artrite, não é? Então, aconselho-se que as pessoas não ou deixem os hábitos de fumar, porque isso também pode estar associado à gravidade da doença. E também é preciso ter atenção com o peso, porque o peso, ou um peso acima do normal, vai exercer uma pressão aumentada na articulação e isso pode acelerar a degeneração ou o desgaste dessa articulação. Portanto, é preciso tomar medidas para não ter um peso acima do desejável. Mas também é preciso controlar doenças como a hipertensão, a diabetes, que de alguma forma podem afetar nessa artrite. E, acima de tudo, seguir as recomendações médicas. Fazer a fisioterapia quando recomendada, fazer exercício físico quando recomendado e assistido por um profissional especializado para o efeito. E também tomar os medicamentos que são prescritos nas doses prescritas.
Portanto, aqui fica o conselho da doutora Graça Madzinha relativamente à artrite reumatoide, algo que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. E pronto, amigos ouvintes, vamos despedir-nos do nosso auditório, enviando um abraço para todos vós, um abraço de saúde, que também estendemos a si, doutora Graça. E então, até para a semana.
Obrigada, Ana, até para a semana. Obrigada a todos que estiveram a acompanhar a nossa conversa e voltamos a falar para a semana.
E agora vamos deixar-vos com a Daniela Steschi, que vai conversar com um amigo ouvinte. Ele é hoje de São Tomé, é o jovem Calisto Nascimento.
Olá a todos, aqui é a Dani Steschi e hoje no Espaço do Ouvinte nós vamos falar sobre juventude. Eu tenho aqui o Calisto do Nascimento, ele é santomense, tem 24 anos... Ele é presidente da Associação dos Estudantes da Língua Inglesa de São Tomé e Príncipe, estuda Direito na Universidade Lusíada de São Tomé e essa é a primeira vez que ele participa aqui do Espaço do Ouvinte. Seja bem-vindo, Calisto.
Boa tarde, Daniela, e boa tarde a todos os ouvintes. Para mim é muito, mas muito importante e eu fico muito feliz em ser convidado a estar presente e a dar a minha contribuição e falar um pouco da minha trajetória.
Calixto, nós vamos falar hoje sobre juventude. Então, antes de a gente chegar aí nesse assunto, vamos falar então aí um pouquinho de você.
Eu nasci concretamente na comunidade de Claudino Farro, a última independência da roça Água Ezé, uma comunidade que vive única e exclusivamente à base de agricultura. Quando eu fiz 11 anos e os meus pais, na altura, já tinham mínimas condições, conseguiram fazer uma casa na cidade e eu vim para a cidade. Quer dizer que eu sou produto do êxodo rural. Eu fico muito feliz em falar da minha história, falar daquilo, da trajetória que eu fiz para chegar onde eu cheguei hoje. E quando eu vim para a cidade, eu estudei na escola preparatória Patrício Lumumba e, em seguida, eu fui para o Liceu Nacional, dar continuidade ao secundário, o sétimo ano, e foi no liceu que comecei a entrar para o mundo do associativismo. Eu fui, durante 2 anos, o presidente da Associação de Estudantes do Liceu Nacional. E aquilo, eu aprendi muito com aquela experiência. E depois de ter terminado o liceu, eu também fui membro, secretário para Cultura e Desporto na rede das Associações Juvenis de São Tomé e Príncipe. Eu ajudei na criação da Associação dos Jovens do bairro Lucumi, que é a minha atual residência, e atualmente eu sou o presidente da Associação dos Estudantes da Língua Inglesa de São Tomé e Príncipe, porque eu acredito e tenho plena consciência de que nós precisamos muito, mas muito, de ter aptidões em outras línguas e precisamos aprender, porque o mundo vai evoluindo e nós precisamos, para afirmarmos, precisamos acreditar nessa evolução e fazer alguma coisa para nós próprios. Daí que o meu princípio de vida me faz muito bem e eu fico feliz sempre que eu puder falar daquilo que eu tive que passar e para onde eu estou hoje.
Obrigada aí por se apresentar aqui para a gente. E vamos então agora focar na questão da juventude em geral, né? Ano que vem é um ano importante para os santomenses. As eleições autárquicas, as legislativas, né, vão acontecer. E como é que é? Como é que está a juventude aí em São Tomé? Você acha que a juventude está engajada, está interessada, vai comparecer às eleições, vai fazer a sua parte?
Com certeza. Bom, falar desta questão, falar da juventude em qualquer parte do país é uma questão muito boa para se falar. Acima de tudo, num país como São Tomé, em que a juventude é a maioria. Com certeza, os partidos políticos estão de olhos na juventude, estão preocupados e eu acredito e tenho plena consciência e tenho a certeza de que os jovens também querem participar, os jovens estão atentos e os jovens também saberão decidir. E quando forem chamados, quando nós formos chamados, nós saberemos decidir. E, atualmente, muitos dizem que a juventude está dividida, mas eu acredito que não. Porque o que nos falta é termos uma união, mas que se traduza na prática. Nós precisamos ter a consciência de que todos nós precisamos caminhar com objetivos comuns. Todos nós devemos unir para um objetivo, que é a satisfação do bem comum. Eu acredito, mais ainda, acima de tudo, de que se continuarmos assim, atentos, participativos, nós conseguiremos alcançar os nossos objetivos.
O nosso tempo já está acabando aqui, mas muito brevemente eu gostaria de falar sobre a geração de emprego. Por exemplo, Calixto, você tem 24 anos, você estuda direito. Quais são as suas perspectivas para você e para a juventude? Você espera conseguir trabalhar na sua área aí?
Eu espero sim conseguir trabalhar na área, que é a advocacia, mas este problema é um problema. Não há geração de emprego no país. Grande parte das pessoas são esforçadas a trabalhar e a fazer aquilo que não foram formados. Este é um dos problemas. Acredito também que nós precisamos de mais investimentos, porque a cada dia que passa as coisas vão complicando e há sempre uma necessidade de haver mais oportunidade, acima de tudo, para os jovens.
Com certeza. Calixto, olha, o nosso tempo já acabou e, muito brevemente, você tem alguma mensagem para quem está nos ouvindo?
Bom, a minha mensagem é de que todos possamos acreditar de que é possível nós alcançarmos os nossos objetivos. Mas para isso temos que ter fé e acreditar, acima de tudo, que Deus nos olha e que Deus nos abençoe.
Calisto Nascimento, em conversa com a Voz da América em português, que nos sugeriu com música o grupo Kalema Bomukele, sobre as duas ilhas que formam São Tomé e Príncipe.
Inate dolo, kikarue, mitiae, olokapinde. Entramo-nos no meio do mar, duas ilhas que formam um país. Tudo que precisamos está lá, é só acreditarmos e seguir. Vamos dar as mãos num só coração, como que ele escola, ni taba, y ni turuquacu nunca por fe. Vamos conseguir, pois vamos ver São Tomé e Príncipe a desenvolver. Cuturo, força, no, cuclo, sono, como que ele ni escola. Ni clava y mi turu cuatro nunca pofe. Y ne manu no, y ne mana no. Como que le, y cuatro no te. Non te cacao, non te baná. Non te coco, non te varopaya. Non te tela, non te agua. Já fruta e café, e a quaco no capô fé, o duro com a sé, ni tela no. São Tomé e Príncipe a desenvolver. Cuturo, força, no, cuclo, sono. Bomo que ele, ni escola, ni tlaba, e ni turu quacu nunca vou ver.
Bomo que ele, ni escola, ni tlaba, e turu quacu nunca vou ver.
Vamos conseguir, pois vamos.
E com a música sobre as Ilhas Bonitas do Equador, nos pedimos. Foi a emissão Vespertina, Serviço em Português da Voz da América, domingo, 12 de novembro de 2017. Para todos, votos de um bom resto domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos na antena, para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.